Olá, pessoal. Meu nome é Diego.
E o meu é Gabriel. Somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
Sejam bem-vindos ao episódio 2 de O Tempo da Bola, podcast quinzenal sobre a história do futebol. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade à história do futebol na cidade de São Paulo, destacando um elemento que a gente não falou no episódio anterior, mas que é super importante para a gente conhecer e compreender o desenvolvimento desse esporte na cidade. Gabriel, nossa primeira discussão aqui hoje é sobre como foi o desenvolvimento do futebol de várzea em São Paulo e, até mais importante, como as dinâmicas sociais presentes nesse desenvolvimento elas se relacionam com os conflitos entre elite e os setores populares que a gente falou na semana passada.
Bom, Diego, não tem como a gente falar sobre o desenvolvimento do futebol na capital paulista no início do século XX se a gente não falar sobre o futebol de várzea, porque esses dois elementos eles são extremamente intrínsecos entre si, eles são muito relacionados. Até no podcast passado, no último episódio, eu cheguei a mencionar aquela primeira partida que aconteceu entre o São Paulo Railway contra o Gas Company, com a presença até do Charles Miller, né? Essa foi a primeira partida registrada no Brasil sob as regras inglesas e foi realizada num campo de várzea, né? Especificamente na Várzea do Carmo. Então a gente pode até falar que o futebol em São Paulo ele nasceu a partir da várzea, né? E logo após essa primeira partida, vários setores da população brasileira, como por exemplo os ingleses, a elite paulista, os setores populares, todos eles vão começar a se apropriar desse ambiente de várzea para a prática do futebol. Mas não só para a prática do futebol no sentido esportivo, mas também no seu desenvolvimento social, envolvendo todos aqueles conflitos que a gente chegou a falar na semana passada. Mas quais são as características do campo de várzea que permitiram o espalhamento do futebol por São Paulo, né, nesse ambiente? Bom, em primeiro lugar, as pessoas que acompanham o futebol, que jogam futebol, que estão nos ouvindo, elas vão entender quando eu falo que a gente, para jogar futebol, a gente precisa de um campo plano, a gente precisa de um campo sem inclinação, né? Porque senão você vai estar jogando lá e do nada a bola vai começar a rolar sozinha, automaticamente, você não vai ter controle nenhum sobre ela. Então você precisa de um ambiente plano, sem muita instabilidade, né? E a várzea, ela vai ter essa característica essencial para o jogo do futebol, que é ser simplesmente plana, né? E a segunda característica que eu posso apontar aqui sobre a várzea é o fato de que ela está presente sobretudo perto de rios. Então quanto mais rios uma cidade tiver, mais várzeas haverá. Não sei quem está nos ouvindo, quem mora em São Paulo, quem conhece São Paulo, mas essa cidade possui dois rios principais, que é o Pinheiros e o Tietê, além de vários outros menores. E é lógico que se você vier para São Paulo nos dias de hoje, você não vai ver nessa cidade várzeas, porque todas elas foram aterradas, né? Tem via expressa para tudo quanto que é lado perto das várzeas, perto dos rios, tem casa para tudo quanto que é lado. Mas a gente está falando aqui nesse episódio sobre uma sociedade do início do século. Não havia essas vias expressas, não havia essas inúmeras construções que existem perto dos rios. Então as várzeas eram muito presentes na cidade de São Paulo e essa característica permitiu com que as pessoas se apropriassem desses ambientes para começar a jogar o futebol, né? E é por isso que ele foi tão difundido por meio desses ambientes. E a gente não tem como falar sobre o futebol de várzea se a gente não citar novamente todos aqueles conflitos sociais que a gente já tinha falado no podcast passado, né? Entre os setores populares e os setores da elite, porque os setores da elite, eles começaram a jogar no futebol, o seu futebol lá nas várzeas, só que gradativamente e bem rapidamente até, os setores populares começaram a se apropriar desses ambientes também para praticar o futebol, né? É até interessante a gente pegar um trecho de um jornal da elite que vai falar um pouquinho sobre como que era essa visão da elite sobre o jogo dos setores populares. Na Várzea do Carmo, dois times anônimos de menores desocupados se empenharam ontem às 15h30 no match de futebol, com entusiasmo belicoso de dois cães na disputa de um osso. Bom, eu acho que fica bem claro a forma como a elite via o jogo dos populares por meio dessa fonte, né? Porque na semana passada a gente já tinha falado pra vocês sobre como que a elite tratava os populares, eles tratavam como se fossem não civilizados, como se fossem brutos jogando futebol, e nessa fonte que a gente observou agora, eles chamam os populares de cães, de dois cães na disputa de um osso. Então, era dessa forma que a elite via os populares que jogavam o futebol, né? Mas a gente consegue perceber por meio dessa fonte, inclusive até uma hipocrisia por parte da elite, que chama esses dois menores que estavam jogando futebol de desocupados só pelo fato deles estarem jogando no meio da tarde. Só que é engraçado que quando a elite vai jogar futebol no meio da tarde, quando os times da elite vão treinar no meio da tarde, no meio da semana, né, de uma forma não remunerada, porque eles não precisavam ser remunerados, aí não, aí os jornais da elite vão chamá-los de finos, de elegantes, de gentlemen, né? Enfim, hipocrisias dessa elite aqui que eu achei interessante a gente apontar. Mas enfim, a elite não estava nem aí se ela fosse hipócrita tratando dessa forma os setores populares, né? Porque, na verdade, o que eles queriam é aquilo que a gente falou bastante no podcast passado, que era tentar monopolizar o futebol, né? E eu não cheguei a falar com vocês na semana passada que a elite queria, para além de monopolizar o futebol, ela queria transformá-lo como se fosse um objeto de diferenciação dos setores populares. E o que eu quero dizer com um objeto de diferenciação? Bom, vou pegar um exemplo de hoje pra gente pensar isso daí. Uma pessoa que compra uma Ferrari, por exemplo. Essa pessoa, ela não vai comprar a Ferrari simplesmente porque é um carro bonito, simplesmente porque tem bom banco de couro, porque corre, né? Esse último fator menos ainda, né? Porque se você mora numa cidade, você não vai poder ficar correndo por aí. Mas ela não vai comprar uma Ferrari por conta desses fatores, mas sim por conta de uma simbologia que a Ferrari traz, que é uma simbologia de diferenciação, né? Se a gente pensar numa pessoa que tá andando com uma Ferrari na rua, as pessoas vão olhar para essa pessoa, vão saber que essa pessoa tem um status social elevado, que essa pessoa tem grana, certo? E é isso que a elite da época, do começo do século XX, que a gente tá falando aqui, queria com o futebol. Eles queriam que o futebol se tratasse de um elemento de diferenciação para eles, que as pessoas que os vissem jogando futebol olhassem para eles com uma admiração, com uma inveja, mas sabendo que eles tinham um status social elevado, né? Eu acho que aqui é cabível até a gente fazer uma digressão sobre o contexto da época, no começo do século XX, para a gente entender um pouquinho dessa mentalidade da elite que precisava sempre ter um elemento de diferenciação. A gente está falando de uma época que tinha acabado de sair da escravidão, tinha acabado de acontecer a abolição da escravidão. E durante o período em que havia a escravidão, a elite tinha um grande elemento de diferenciação para os escravizados, que era a própria escravidão, né? Que era o próprio fato da elite ser livre e detentora desses escravizados. Só que à medida em que a escravidão ela foi gradativamente sendo abolida, a elite teve que constantemente tentar buscar novos elementos que a diferenciasse dessas pessoas que estavam se tornando livres. E mais do que isso, à medida em que os espaços públicos começaram a crescer e os setores populares começaram a também a frequentar os espaços que a elite frequentava, como por exemplo os campos de várzea, a elite foi tentando sempre se distanciar dessas pessoas por meio desses elementos de diferenciação. E é por isso que a elite vai tentar constantemente transformar o futebol num objeto de diferenciação, né? Mas como a gente bem sabe, isso vai acabar não dando certo, porque os setores populares vão começar a se apropriar também do futebol. Vão começar a jogá-los tanto nas várzeas como também nas ruas. Então, por conta disso, e por conta também das ocupações das várzeas pelos setores populares, a elite vai continuar tentando encontrar esses outros elementos, como por exemplo, o espaço de onde que eles iam jogar. Ou seja, eles vão começar a sair da várzea e tentar procurar outros espaços para jogar o futebol, como por exemplo é o caso do Clube Atlético Paulistano, que era um clube da elite e que vai adquirir para si o Velódromo da Consolação, que a gente chegou até a citar no podcast passado, que seria anteriormente para a prática do ciclismo, mas nesse momento o Clube Atlético Paulistano vai adquirir para que eles realizassem os seus treinos, os seus jogos. Então a elite ela vai conseguir, por meio da mudança de espaço, por meio de adquirir espaços novos para a prática do futebol, esse elemento de diferenciação dos setores populares. Outro elemento de diferenciação que é interessante a gente pensar aqui é no momento em que a elite começa a colocar nos seus jornais também um sentido pejorativo sobre o futebol jogado nas várzeas, né? Já que eles estavam começando a sair desses ambientes, as pessoas, os setores populares que estavam jogando lá, estavam recebendo uma carga simbólica pejorativa pelo fato deles jogarem nas várzeas. E é a partir desse momento que a gente vai perceber o começo daquela ideia super pejorativa do jogo das várzeas, né? Aquela coisa que a gente fala que o jogo na várzea é um jogo mal jogado, que não possui técnica, né? Tem até um meme que, pra mim, é engraçado, porque eu sou São Paulino, mas pra quem é palmeirense talvez não seja, que é quando o Palmeiras ele perde pro Água Santa, e o repórter ele vai falar o seguinte, né?
O Palmeiras deu o maior vexame de sua história. Humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de várzea. O tal do Água Santa é um time de várzea.
Então é mais ou menos essa ideia que começa a nascer a partir desse momento, de um time que é mal desorganizado, de um time que é ruim, que seria o time de várzea e que a elite estava tentando colocar sobre o futebol praticado pelos setores populares nesses ambientes, né? Entretanto, mesmo com esse sentido pejorativo que o futebol de várzea, que o termo varziano vai ganhar para a elite, para os varzianos, isso vai ser como uma identidade. Eles vão absorver esse sentido, esse conceito de varziano, como se fosse a identidade deles, né? Então, depois de tanta luta que eles tentaram realizar contra essas elites, contra esse monopólio do futebol, para que eles conseguissem campos de futebol para jogar também, eles vão se apropriar desse conceito de varziano, que é bem interessante. Enfim, gradativamente, o futebol de várzea ele vai começar a crescer na cidade de São Paulo, ele vai começar a ser mais praticado, mesmo quando a prefeitura de São Paulo aterra a Várzea do Carmo, que era a várzea onde mais pessoas praticavam o futebol, ele vai começar a se espalhar para as outras muitas várzeas que São Paulo possuía.
E para continuar falando sobre o desenvolvimento do futebol de várzea em São Paulo, a gente está recebendo aqui a historiadora Diana Mendes da Silva, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Ela fez o mestrado dela estudando o Clube de Várzea da Associação Atlética Anhanguera, por isso ela é mais do que importante no estudo desse tema. Te agradeço muito sua participação no nosso podcast, Diana. A gente está muito feliz de te receber, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Diego, Gabriel, eu estou feliz pela participação.
Antes de continuar, só para avisar os nossos ouvintes, a gente está numa chamada pela internet aqui e tanto a minha internet como a do Gabriel também tá estável, então pode ser que o áudio fique meio diferente, a gente espera que não seja nada que não dê para consertar depois. Né? Então vamos começar nossa conversa falando sobre futebol de várzea no geral, no início do século. Como que eram as dinâmicas sociais dentro dos clubes de várzea?
Então, a gente, para entender como que era a formação dos clubes de futebol de várzea e a maneira como eles se organizaram e como era a dinâmica, é preciso sempre ter em conta como era a vida daquelas pessoas naquele momento, como era a vida das pessoas que viviam próximo a... viviam próximas à várzea, né, do rio, sobretudo do rio Tietê, que é por isso que a gente chama futebol de várzea, porque aquela área era uma área, digamos, para nós hoje, né, uma área que a gente chama de subúrbio, era uma área suburbana, significa que os serviços do centro da cidade não chegavam até lá, significa que eram terrenos que eram mais baratos no mercado imobiliário, que significa que tinha práticas ainda de sitiantes, porque aquela como é uma região de que se encharca, né? E ela se plantava coisas ali, se levavam os animais para comer, para pastar, enfim. Toda essa dinâmica do terreno, da cidade... todas essas coisas estão envolvidas nos modos de vida das pessoas, de como elas se organizaram, e as pessoas que foram morar lá. Então, dito isso, é importante que a gente entenda que as pessoas se organizaram para viver o futebol de várzea como se organizavam antes para viver a vida, todas as outras dimensões da vida, não só o lazer. E o que as pesquisas têm mostrado sobre o início do século XX, sobre as populações mais pobres, sobre as comunidades imigrantes, sobre as comunidades negras presentes em São Paulo nesse período, o que a gente sabe é que tem uma dinâmica chamada associativismo, que não nasce no Brasil, que não nasce naquele período, mas que é uma forma de se viver, uma forma de se organizar com base na solidariedade, de vizinhança, na solidariedade familiar. E essa solidariedade, ela ajudou essas pessoas a organizarem a vida numa série de sentidos. Uma delas é a do lazer. Então, para pensar a dinâmica do futebol de várzea, ali naquele período, a gente tem que pensar que aquelas pessoas que eram vizinhas, elas sofriam uma série de intempéries da natureza, porque o rio encharcava muito ali naquela região. A gente tem que pensar que os serviços públicos não chegavam lá, e a gente tem que pensar que eles se organizavam, inclusive, para lutar, exigir, para pedir melhores condições de trabalho. Bom, e que muitas pessoas que viviam ali eram familiares, primos, irmãos, que vieram em várias levas de imigração, enfim. Aí, dito isso, você tem essas formações de clubes. Por quê? Porque essas formações de clube ajudavam, a garantir recursos, porque aí quem era associado pagava uma mensalidade, ajudava a pagar, enfim, os materiais né, esportivos, camisa, bola, enfim, ajudava a pagar o aluguel dos campos. Quer dizer, a formação em clube, que era uma formação que imitava as associações de elite, digamos assim, ela funcionava de uma maneira muito própria, muito característica. Por quê? Porque não eram só agremiações esportivas que eram formadas ali. Então, no caso, o que eu estudei da Associação Atlética Anhanguera, você tinha eles chamavam de uma sociedade. Então, era uma associação, não era uma agremiação. Isso fazia diferença do ponto de vista da produção do estatuto, do registro junto à prefeitura. Uma agremiação, ela se organizava apenas para a prática de um esporte ou para outras práticas. Então, existiam agremiações formadas naquela época, eu estou pensando aí, em 1920, né? Porque o Anhanguera é fundado em 1928. Estou pensando nesse período, 1910, 1920, você tinha agremiações e as pessoas se organizavam para jogar futebol, por exemplo. Se agremiavam para a dança. No caso do Anhanguera, não, era uma sociedade. E isso tem uma série de implicações, porque significa que eles faziam atividades, eles tinham que corresponder a isso no seu estatuto e junto à prefeitura, a promover atividades sociais para a comunidade do bairro, que significava de uma série de famílias. Então, eles tinham que pensar em atividades para as mulheres, para as crianças, para os mais velhos. Mas a gente sabe que o futebol era o carro-chefe dessa sociedade. E o que que acontecia? Eles recebiam muitos jogadores, circulavam-se muitos jogadores que faziam jogos esporádicos, porque eram convidados a jogar. Alguns eram ligados ao clube, mas também jogavam em outros clubes. Você tinha os parédros, que eram pessoas que se aproximavam do clube para fazer para ajudar o clube, mas também para ajudar outros clubes, para fazer jogos, né? Eles combinavam jogos, eles se comunicavam com outros clubes para reunir as pessoas para fazer os jogos, e em outras regiões da cidade também. E também faziam a comunicação com possíveis pessoas para alugar campos. Naquela época a gente já tinha de maneira mais organizada, porque, bom, enfim, os terrenos eram livres, e como vocês contaram no outro episódio, os terrenos eram livres, muitos deles tinham proprietários que não se interessavam naquele momento pelo uso, para um uso como veio a ser depois, né? de uma super comercialização, uma valorização do terreno para a fábrica, enfim, para as marginais. Não, tinha gente que já tinha feito ali sua demarcação do seu território, etc., mas não havia um interesse de uso como existiu depois. Então, essas pessoas alugavam o campo e precisava de gente que pudesse falar: olha, aquele campo está vago, a gente podia jogar ali contra não sei quem, a gente podia marcar um jogo, um festival, um campeonato, um torneio, vamos chamar o clube da outra região, da Zona Sul. Enfim, essas coisas eram feitas na escala das pessoas do bairro. Então, essa pergunta que você me faz sobre a dinâmica tem que ser matizada considerando o que é uma vivência, uma experiência local, né, na cidade, no espaço urbano, no caso suburbano, por onde essas pessoas circulavam, com quem essas pessoas encontravam, quais eram as dificuldades, todas essas questões estavam em jogo ali. Então, rapidamente, a gente pode dizer que o associativismo era a forma de organização. Que a escala de organização dessas pessoas era sobretudo a do bairro, e que eles tinham muitas comunicações com bairros vizinhos, mas sempre pensando ali na várzea, né, na região da várzea, aquele pedaço Barra Funda, Bom Retiro, Mooca, Brás, e que depois dos anos 20, dos anos 30, essa dinâmica da várzea, ela foi se estendendo para outros territórios, para outros espaços, e que foram se afastando do rio. Assim que a região do rio foi ficando mais cara, essas dinâmicas, essas relações sociais baseadas no associativismo, no lazer popular, elas foram sendo empurradas para outras regiões. Então, mas é basicamente isso, uma escala local e baseada no associativismo, nessas relações de troca, de solidariedade, de organização, de vizinhança de rua e tal, e também de bairro e familiar.
E dentro desse cenário do desenvolvimento do futebol de várzea, quais que eram as singularidades do Associação Anhanguera?
No caso da Associação Anhanguera, como foi isso que me chamou a atenção e por isso eu dediquei uma pesquisa inteira a essa associação, era o fato da sua permanência, quer dizer, muitas associações de futebol e ou sociedades, né, de lazer no bairro foram criadas em torno da comunidade imigrante e imigrante italiana, embora na época eles não se identificassem como italianos, mas se identificassem a partir de suas regiões de origem, né? Então você tinha muitos calabreses e vênetos e da região do Vêneto naquela região da Barra Funda. O que que acontecia? Muitos clubes foram fundados na época. Era uma febre, o futebol e essa coisa de se organizar para o lazer. Era uma, né, uma febre. As pessoas queriam muito fazer isso e, inclusive, porque era sempre uma associação contra a outra, uma associação em apoio à outra. Essas pessoas não se viam individualmente. Então, era necessário se organizar em associação, em agremiação. Então, todos esses imigrantes estavam, de alguma maneira, ligados a algum tipo de associação naquele período. Então, é importante marcar isso. E o que que acontece? O Anhanguera também era uma dessas associações, mas o que é mais interessante é que ele perdurou e está até hoje lá. É isso que é impressionante, porque muitas agremiações tiveram seu ciclo, digamos, seu ciclo de ouro, viveram, né, as emoções ali do futebol de várzea, dos bailes, do carnaval, etc., e num dado período elas se desfizeram porque não conseguiram pagar seus aluguéis, se desfizeram porque seus associados se mudaram, porque também a região foi ficando cara, como eu falei antes, eles foram se mudando para outras regiões da cidade. Então, a agremiação vai junto, muda de nome, né? As pessoas se reúnem com outras vizinhas, enfim, mas o Anhanguera permaneceu. E permaneceu por força de um associativismo que eu falei, de vizinhança, mas também familiar. Eram muitas famílias ali, muitas gerações de famílias, e muito tipo de negociação. Negociação, não que não, isso não, não que não tenha havido conflitos, mas eles tiveram que negociar, por exemplo, com a prefeitura em relação aos seus espaços de jogo, porque também era o seguinte: toda agremiação que se fundava ou associação que não tivesse um campo que era que pudesse ser de uso frequente, que se pudesse alugar e ser de uso frequente, ela desaparecia. Ou você tem campo próprio ou você tem capacidade para alugar, porque senão não tem graça, digamos assim, a associação, né? Apesar das outras atividades. E também uma outra coisa que se chamava sede social, isso também era importante. O Anhanguera tinha uma sede própria, isso era um luxo na época, porque muitos clubes precisavam alugar um espaço, um salão, um que pudesse ter um escritório, que pudesse fazer bailes, reuniões, etc. E às vezes esses aluguéis, às vezes não, eles ficaram, foram ficando caros. E o Anhanguera, como tinha uma sede própria, foi beneficiado. Essa sede própria era porque um dos associados tinha uma casa, eles eram muito construtores ali naquela região, e ele alugou, por um preço melhor, enfim, para o clube, né? E quando ele era presidente também, batia seu aluguel, enfim, uma série de negociações, e aí a Anhanguera pôde perdurar porque teve sede social para fazer seus bailes, e isso arrecadava fundos, e isso reunia as pessoas, animava as pessoas, e uma sede esportiva, que é o campo. Eles nunca tiveram campo próprio, mas eles sempre tiveram a capacidade de alugar, né? Alugar muitos campos. Essa história do campo próprio, ela é interessante, porque eles só conseguiram um campo próprio final, se eu não me falha a memória, no final dos anos 40, quando, por conta de relações com a prefeitura e de certa proximidade das pessoas que representavam o clube com representantes da prefeitura, eles puderam fazer uma espécie de um combinado, e tem um nome específico, que eles assinaram um contrato com a prefeitura, que a prefeitura cedia aquele campo, cedia aquele espaço para a associação, para um uso que tinha alguma dimensão aí de uso público. Então, por essa razão, o clube é muito interessante por conta da sua permanência. Quer dizer, ele negociou, e ele negociou com outros momentos da história da cidade, com outras prefeituras, e daí a sua permanência. Então, essa é uma razão para eu ter investigado a Anhanguera. Quer dizer, o que que, por conta da história do clube, a gente pode conhecer a história da cidade e a história da várzea. Então, por que que os outros clubes morreram e o Anhanguera não? Justamente por essa capacidade de se inserir num momento da história de São Paulo sem sucumbir, né? Então, significa, ai, nós precisamos de terreno. Como que a gente faz? Então, se negocia com a prefeitura. Fora isso, também tem a imagem do clube, que ele negociou muito bem durante todo esse período, né? E isso tem a ver com a participação na imprensa, com as negociações que eles fizeram na imprensa, a circulação de certas pessoas em redações de jornais. Então, o Anhanguera tem um historiador, tinha um historiador já falecido, que era muito hábil com as palavras e uma espécie de historiador, de jornalista do clube, que tinha muitas ligações com a Gazeta Esportiva. Então, a todo momento o clube aparecia no jornal, que também interessava ao jornal. Então, na verdade, assim, o Anhanguera era um lugar também, ele tem a própria história, mas também era um lugar que me permitia ver quais eram as relações a serem estabelecidas para perdurar naquele momento da história da cidade de São Paulo e do futebol, né? Do futebol amador, do futebol popular. Então, é por essa razão que o Anhanguera é tão importante. Foi uma plataforma de observação ali de tudo que estava acontecendo, porque não sucumbiu. Então, deixou um monte de registros para a gente entender como é que eles chegaram até aqui.
Você falou dos campos da várzea, né, Diana? A gente percebe hoje em dia, que o Gabriel citou lá já, as várzeas foram quase que praticamente todas aterradas na cidade de São Paulo. Como que isso vai acabar afetando o futebol varziano e as suas comunidades?
Então, na verdade, O que é interessante notar é que quando a gente fala em cidade, a gente fala sempre em reordenação do espaço, a gente fala sempre em reurbanização, e sempre, eu acho que cada vez mais a gente tem clareza disso, na chamada gentrificação. Então, a gentrificação ocorrida dos primeiros anos do século XX, ela tem uma coisa muito em comum com o que acontece hoje e tem coisas diferentes. Quer dizer, o espaço da cidade de São Paulo no início do século XX era de outra natureza, ele não era como é agora, mas a gente tem uma, né, e os interesses colocados na modificação do espaço urbano não são exatamente os mesmos de hoje. Mas tem uma permanência nesse processo de gentrificação. Quem paga mais pode mais em relação ao espaço. No entanto, o espaço urbano é uma espécie de uma. É isso que é interessante. O espaço urbano é uma espécie de um bem comum, é de todos. Quem tem dinheiro para pagar por ele e quem não tem. E mais, essa parte da população, essa parcela da população que não tem como pagar, ela tem que estar ali, porque no final das contas é ela quem trabalha. E isso acontecia já no início do século XX. Então, por exemplo, quando se decidiu, quando a prefeitura, junto com representantes de interesses imobiliários, de capital de indústria, se interessaram pelas várzeas do Tietê, não eram só eles que estavam interessados naquele terreno, naqueles espaços. Os populares, digamos assim, que trabalhavam ali, também estavam interessados, porque era seu espaço de moradia, era seu espaço de lazer, era seu espaço de trabalho. Muitos deles trabalhavam no Largo da Banana, que era já na estação de trem da região onde é ali a estação Barra Funda, o Memorial da América Latina. Se recebia muitas entregas do interior e das regiões de hortifruti que se organizavam, né, no entorno de São Paulo, chegava por ali e as pessoas, havia muito trabalho para as pessoas que entregavam aqueles produtos para o centro da cidade e outros bairros. Então, é uma disputa, né? Só que alguns pagam mais e inclusive se enfronham aí nos poderes, no caso, nos poderes municipais, para ter o direito de usufruto daquele espaço. Então, o que que aconteceu? Já nos anos 20, já lá naquela época, nos anos 20, nos anos 30, o que era considerado espaço urbano, que era considerado cidade de São Paulo, já teve naquele período uma expulsão enorme dos populares, das práticas de uso do terreno, do terreno urbano, né, do considerado urbano, do considerado centro da cidade, já teve uma concentração e uma expulsão daquelas pessoas e do uso que elas faziam daqueles terrenos. Então, já havia. E o que que acontecia? Essas pessoas, pelo tipo de trabalho que exercem, pelo tipo de construção que são capazes de fazer, porque no caso dos imigrantes italianos havia muito essa narrativa e também essa prática de que eles eram capomastre, que eles sabiam levantar suas próprias casas. Então, se eles levantaram ali e foram expulsos, e muitas vezes ser expulso é mesmo acordar no dia e ter um mandado de que tem que sair. Arará. Em outros casos, era uma compra do terreno, enfim, tem uma série de coisas. E eles levantavam, né, acampamento, digamos assim, e iam para outras regiões, com preços mais abordáveis, com possibilidade de levantar a casa, com possibilidade de usar o campo. Então, muitos dos, não só dos imigrantes italianos, mas também dos populares negros, de descendentes de ex-escravizados, saíram, por exemplo, para a região da Freguesia do Ó. Isso é bastante conhecida, essa história. E que é a professora Edith Seabra quem conta, que eles chegaram nos anos 20 e 30 e usaram os espaços ali para fazer seus campos, por exemplo, negociando com a igreja. Então, a igreja, as paróquias tinham muitos terrenos. Isso aí é de uma outra forma de ocupação do espaço, de uma outra urbanização anterior a essa do que a gente fala do fim do 19 e do início do século 20. E aí esses espaços foram cedidos para os clubes de várzea, que chegavam, né, com as pessoas que chegavam no bairro, as pessoas que queriam ter a vivência do que tinham vivido no centro. Então, isso aconteceu. Se a gente pensa mais recentemente, que mesmo esses bairros que antes eram mais periféricos e foram com o tempo se tornando mais centrais, quer dizer, eles foram se, dentro da lógica da cidade, eles foram sendo entendidos como espaço da cidade, do urbano, do central, eles também foram ocupados, quer dizer, aí tudo começa a ser valorizado e aí você vai expulsando novamente as pessoas daquele usufruto do espaço, mas elas continuam circulando ali por conta dos seus trabalhos. É isso que é interessante marcar. O trabalho continua sendo nas regiões centrais, mas o espaço de habitação, de lazer, muitas vezes, fica periferizado, né, digamos assim. Ele fica afastado porque se quer essas pessoas para trabalhar no centro, mas o resto das suas vidas tem que ficar lá no suburbano, no periférico. E o que que acontece? Isso é muito interessante, porque aí a gente tem essa dificuldade, quer dizer, trabalha-se no centro e joga-se bola e se habita no, na periferia. Então, você faz o campo onde tem espaço, onde é menos valorizado e onde as pessoas estão habitando também. Então, essa é uma dinâmica muito permanente da gentrificação. E aí, o que acontece é que você tem campos onde as pessoas moram, e cada vez mais distantes, e cada vez mais distantes, enquanto houver espaço. Porque tem uma hora que também esses espaços acabam. Então, a gente conhece muitos casos. Então, por conta desse trabalho sobre futebol de várzea, eu conheci pessoas que cuja habitação e cujo campo está no extremo sul da cidade, já beirando a represa Guarapiranga, por exemplo, em Parelheiros. Então, as pessoas moram lá e seu campo está lá. Ou no extremo da Zona Leste, por exemplo, Itaquera, é a cidade de Tiradentes. As pessoas passaram a habitar lá. A cidade expulsou tanto os trabalhadores que eles moram em Itaquera. E naquele espaço em que podem fazer habitação, é o mesmo espaço onde podem fazer o campo. Então lá. E tem que vir até o centro para trabalhar. Mas o seu lugar de identidade, isso é importante dizer, o seu lugar identitário, o seu lugar de identidade, por conta da habitação, da vizinhança, do lazer, está lá, no bairro, né? Antigamente, na época do Anhanguera, essa espacialidade que faz parte da identidade, ela estava próxima, porque o centro era próximo, a circulação era muito maior. E isso fez com, veja, isso é importante, porque foi isso que fez essa proximidade com o centro, essas negociações, esses inúmeros conflitos, que fez, por exemplo, que o Anhanguera continuasse lá. Ele continua lá. Não exatamente na Barra Funda, foi um pouco mais para o Bom Retiro, mas ele não precisou atravessar o rio, por exemplo. Como muitos clubes fizeram, né? Os campos de Marte, que vocês devem conhecer, os campos pelos quais as associações lutam para permanecer com o direito de usufruir do campo e da sociabilidade, que é, de alguma forma, no centro da cidade, muitos, então, estavam antes do outro lado do rio, onde está o Anhanguera. Eles atravessaram nos anos 40 e estão lá, e permanecem lá, e estão lutando, e uma boa luta, e espero que eles consigam vencer ali. Então, tem toda essa dinâmica que é importante. É uma perda. Uma perda de laço com o centro, onde as decisões são tomadas, onde a política tem mais visibilidade, mas também é sempre uma luta e um ganho para essas pessoas, em termos da sua subjetividade ligada ao lazer, ligada à ação política, porque para essas pessoas continuarem exercendo lazer na periferia também é muita luta. Porque onde tem campo, não tem casa. E tem essa briga. Porque se não tivesse um campo, quantas casas não poderiam ser feitas ali, né? Sempre tem essas questões e tal. E o importante é dar visibilidade para esse tipo, esse potencial que eu vejo como associativo, e é político, né? Ele tem essa dimensão do lazer, mas ele é político, porque as pessoas se reúnem para lutar por moradia, por campo, pelo futebol, enfim. Então, isso é importante marcar. Né? Tem a gentrificação, tem a periferização do campo e tem a periferização das lutas pelo espaço público, enfim, elas não deixam de existir, não. E também as pessoas não deixam de ter o lazer, embora expulsas do centro, elas também não deixam de lutar pelo seu lazer, de se organizar pelo seu lazer. Elas estão lá, isso é importante marcar também.
A gente agradece muito sua participação, Diana, também na sua ajuda a montar o episódio, né? A gente espera poder contar com você nos próximos, se precisar.
Claro, eu fiquei muito contente, ótimo trabalho de vocês. E a gente
Imagina.
tem contato, sim, eu posso ajudar em outras coisas, enfim.
A gente também quer agradecer aos ouvintes que estão aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o início do futebol no Rio de Janeiro, com todos os conflitos que a gente também percebeu em São Paulo, a gente também vai começar a perceber no Rio de Janeiro. Então, até o próximo episódio de Tempo da Bola.
Esse podcast independente, produzido por Gabriel Yukio e Diego Coppio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br